Olá, boa tarde a você que nos acompanha e você que nos acompanha viu que ontem o governo anunciou a liberação aí de 251 bilhões de reais em financiamento aí para os produtores por meio do Plano Safra, o Plano Safra 21-22. Em números, esse valor é 6% maior do que o anunciado na safra passada. Mas daí a gente parou para pensar, entender, enfim, em vez de só ficar falando de aumentamos o volume disponibilizado, mudamos alguns pontos importantes aí do Plano Safra, a gente quer entender qual a importância real e atual do Plano Safra na vida do produtor rural e o que está faltando para melhorar, para incrementar, enfim, para fazer com que, de fato, o produtor tenha acesso a um crédito que seja compatível, obviamente, com os gastos e o risco da atividade dele no campo. E para isso a gente convidou o Ademiro Vian. O Ademiro é diretor executivo da Sejes Agronegócio. O Ademiro teve uma experiência de mais de 30 anos na FEBRABAN, a Federação dos Bancos aqui do Brasil. Foi um dos primeiros caras a falar, a trazer a público aí a questão dos títulos do agronegócio, né? A mostrar a importância dos títulos para o financiamento do agronegócio. E por isso a gente convidou o Ademiro aqui para essa conversa. Afinal de contas, Ademiro, como é que a gente tem que entender o Plano Safra hoje, a importância dele e, mais do que isso, como que a gente pode evoluir em vez de só ficar divulgando números e avanços ou altas nos volumes liberados? Seja bem-vindo, meu caro.
Obrigado, Alexandre. É um prazer falar com vocês, amigos, produtores. Então, vamos começar aqui por uma palavrinha que você citou aí, Alexandre, a questão da importância do Plano Safra. Vamos lá. É muito importante mesmo, tá, a manutenção do crédito rural no Brasil. Por que que é importante? Pela concentração bancária que temos, pelo nosso modelo de sistema financeiro, primeiro, né? Depois podemos aí ter N programas para dissecar este assunto. Então, este modelo de financiamento, tá? Se não tivermos, tá, leis que protegem o produtor, que protegem o custo do dinheiro, como é protegido pelo Plano Safra e pela Lei 4.829, que foi criada lá no Sistema Nacional de Crédito Rural, os bancos praticam taxas de mercado, né? Então, o crédito rural, no modelo de hoje, ele serve como parâmetro, como balizador, com balizas para as taxas de juros praticadas em outras carteiras dos bancos voltadas para o agronegócio. Então, sempre na precificação, na cotação, se olha, quanto é que é o crédito rural hoje? É X. Então, eu vou praticar X mais Y. Então, o crédito rural, ele tem esta importância. E isto é muito relevante para o setor, que tenha esta manutenção, até que um dia se busque algo mais, vamos dizer, mais moderno. Tá? Falando também propriamente do Plano Safra. O que é o Plano Safra? Nada mais é do que a divulgação de um orçamento e que o Ministério da Agricultura pretende seja cumprido durante este ano Safra, que começa agora dia 1/7 e termina 30/6 do ano que vem. Perfeito? 21/22. Muito bem. Neste Plano Safra de ontem, foi divulgada aí cifras, sempre que a gente olha cifras solteiras, assim, ou seja, dissociadas de qualquer análise, volumes relativamente expressivos. Tá? 251,2 bilhões é dinheiro, muito dinheiro, tá certo? Mas, aí vem o mas teve um crescimento comparativo com o Plano Safra passado de apenas 6,3%. E por que que digo apenas? Porque a inflação, né, desse período consome este crescimento. Tá? Então, ele teve uma divulgação de um valor praticamente nominal e não real, tá certo? Descontada a inflação. Um outro ponto importante é o custeio e a comercialização. Destes 251 bilhões, 177 bilhões é para custeio e comercialização. Considerando que nós tivemos uma elevação significativa no custo de produção, e agora agregado com o custo financeiro, que é o aumento da taxa de juros, mas mais pesado pelo custo de produção. Então, 177 bilhões, tá? Se a gente fizer a seguinte conta, quantos produtores a gente financiava na safra 2020-2021 com 177 bilhões? E quantos produtores nós vamos financiar agora? Aqueles mesmos produtores que financiamos lá, naquelas condições, em termos de área, em termos de produtividade, a gente conseguiria financiá-los agora com esses 177 bi? A resposta é não, não conseguiria. Por quê? Porque teve um aumento significativo no custo de produção, tá certo? Portanto, o volume de 251 bi aí, ele não atende sequer, né, parcialmente isso. Um outro ponto que a gente destaca também, eu estou lendo números, eu estou dissecando os números, tá?
Ok, vamos lá.
Investimentos, eu queria fechar com esse ponto de investimento aqui, Alessandro. Quando divulga 73,4 bi de investimentos, também é um grande número, respeitado, importantíssimo. Mas quando você olha, do que compõe esse 73,4 bi? Você vai ver uma rubrica lá embaixo que está escrito 16,66 ou 16 bilhões, né, significam taxas de juros livres. Bom, então eu pego 73,4 e tiro 16,6. Vamos deparar com o mesmo número do ano passado. Ou seja, teve um incremento? Teve, mas na taxa livre. Isso é bom que fique também muito claro, né? Tivemos um aumento da ordem de 13, 14% pontos percentuais, né? 13 ou 14% nas taxas de juros. Juros saíram de 3, de 2,5, 3 foi para 4, 5, e aí numa escala, então tivemos aí pontos de taxa de juros. Eu destacaria, como pontos muito importantes, o foco do governo. Há muitas safras, já vinha dizendo, nós vamos focar no pequeno produtor. E mais uma vez, isto foi feito. Então, o pequeno produtor, notadamente o PRONAF e o PRONAMP, tiveram elevações significativas nas verbas. Outro ponto também importante é o foco na armazenagem. Também significativamente o aumento na armazenagem dos recursos, tá certo? Então, muito importante. E também no ABC, né? Então, são aí pontos importantíssimos, né? O que eu vi que não está dada uma, não foi dada uma ênfase no plano safra, que tinha dado em duas safras, três safras anteriores, vinha seguidamente dando uma ênfase muito grande. Forma de financiamento, títulos do agro. Esta safra ficou meio que, olha, veja bem, estamos fazendo, estamos indo, estamos indo, mas não foi dada uma grande ênfase nos títulos. E tem motivos para isso, porque não foi dado. Seguro. Para onde vamos com o seguro rural? Repetiu o ano passado. A gente esperava um aporte de recurso maior nos seguros. A assistência técnica também não aparece no plano safra. E outros itens também que poderiam encorpar o plano safra, e não só números, certo? Mas itens como, por exemplo, leasing, poderia aparecer como uma ferramenta de financiamento ou de modernização do parque de máquinas e equipamentos, e dentre outros, né? Então, essa é uma leitura que eu faço assim, bem. Ah, tem um ponto que eu quero destacar, que é as normas do Banco Central, né? Todos sabem que os bancos têm uma obrigação de aplicar em criatural, que é a famosa exigibilidade criatural, né? E essa exigibilidade no plano safra, que vai terminar agora dia 30, a exigência é de 27,5%. Vai cair para 25, né? Vai cair para 25. Então tem aqui uma redução. significativa, algo em torno de 3, 4 bilhões de reais, essa redução que os bancos deixam de aplicar. E uma também muito importante, que aí é uma um balde de chá, eu já disse em outros colegas aí, do sistema financeiro, também é a questão da isenção. Então, quando os bancos fazem calculam a exigibilidade, no final do cálculo diz que tem que aplicar 1 bilhão. Aí ele fala, não, tem 1 bilhão, mas eu tenho, ainda posso reduzir mais um valor. Então, o Banco Central dá uma oportunidade aqui para os bancos, uma permissão, uma oportunidade para os bancos fazerem uma redução. 3, 4 safras atrás, esta redução era de 70 milhões. Aí passaram para 200 milhões. E esta safra, a partir de 1,7, é 500 milhões. Ou seja, bancos que tenham até 500 milhões de exigibilidade não precisam aplicar nada em criatural, estão isentos. Agora, soma quantos bancos têm aplicando, soma 500 cada um, você vai ver o volume que deixa de ir para o crédito rural, que são isentos, certo? Então, isto e este ponto leva a uma reflexão, que é a seguinte: à medida que você vem baixando os percentuais, que eram 33, 30, 27, 5, 25, você vai aumentando as isenções, 70, 200, 500. Então, uma linha da exigibilidade vem descendo e a das isenções vão subindo. Isso, num dado momento, vai chegar muito perto e vai dizer o seguinte: este patamar aqui é onde a gente quer ficar para produzir recursos para financiar o micro e pequeno produtor, ou para o NAFIANO, notadamente de custeio e investimento para esse segmento.
Mas seguindo esse seu raciocínio, a tendência é de ficar cada vez mais apertado, então.
Essa, exatamente, a conclusão é esta, tá? Então, o plano Safra, se você pegar os 4, 5 planos, últimos planos Safras, e colocar um ao lado do outro, com todas as normas, não basta analisar plano Safra, meus caros, não é pegar o que foi divulgado ontem e olhar aquela numerada e dizer muito bom, é muito isso, muito aquilo. Eu parto de uma análise mais aprofundada, que eu espero ter todos os regulamentos do Banco Central para saber exatamente o que é que nós vamos fazer. E lá dentro é que sai o operacional. Tá? Aqui são grandes números. E esses grandes números, quando você começa a dissecar, você encontra alguns pontos que precisam ser colocados aí como pontos de atenção. Certo.
Ademir, vamos voltar lá naquele começo da sua fala, né? Quando você comparou o valor de hoje com o valor de planos anteriores e como a participação do agricultor tem acontecido diante desses números. Dá para, então, chegar à conclusão de que, apesar do aumento de número, a participação do produtor é cada vez menor, ou o número de produtores participando é cada vez menor?
Correto, é isso mesmo. Se você pegar os números, isso não é o Ademir que está falando, não. Isso aqui, os dados estão no site do Banco Central chamado Sicor. Se você for lá dar uma olhada no Sicor, você pode pegar por estado, por município, por cultura, por atividade, e vocês vão ver que o número que importa para mim é quantos produtores estão sendo beneficiados, quantos produtores estão tendo acesso ao crédito rural divulgado ontem e no safra passada, em safras anteriores. Tá? E vocês vão perceber, se colocar isso num gráfico, a quantidade de contratos, não volume contratado, ele cai acentuadamente ano após ano. Tá? O último ano aqui teve um aumento, talvez, do número de contratos, mas em comercialização, para industrialização. Mas no custeio, é interessante que você vai ver num gráfico uma queda acentuada do número de contratos e um aumento no ticket médio das operações, aumenta o valor das operações. E é interessante também, quando você começa a cotejar esses números, que você acaba vendo certas concentrações porque e aí você puxa por um outro aspecto que eu falava com você aqui antes da entrevista, que é a questão do modelo de financiamento do mercado financeiro brasileiro, que é altamente concentrado, né? Altamente concentrado, tá? E mais concentrado nos centros urbanos. Então, quando você olha para o sistema financeiro e olha para os números, né? Quantidade de contratos, fica claro, evidencia, não precisa maiores desenvolver muita análise não para chegar à conclusão da concentração que tem, da quantidade de números de contratos que vem caindo ano a ano. E aí você vem uma outra pergunta, né, Eric? Se nós temos 5 milhões e 300 mil, 5 milhões e 400 mil propriedades no Brasil, quantos por cento desses produtores estão acessando ao crédito? 20%, 18%, 20%, talvez, se muito. Porque quando você pega a quantidade de contrato, tem pessoas que têm dois, três contratos, tá? Custeio de milho, custeio de soja, etc. Então, precisa expurgar isso, é um produtor só. Então, você vai chegar aí na casa dos 20% de produtores que acessam o crédito rural no Brasil.
Muito bem. Então, vamos avançar um pouquinho, principalmente na questão das formas de financiamento, enfim. A gente percebe que, de um tempo para cá, e você já mostrou isso, que existe uma intenção, né, de focar no investimento ou concentrar esses recursos para atender pequenos, talvez até uma parte de médios produtores. Mas como é que fica o financiamento desse pessoal que não se enquadra nesse perfil, Ademiro? A lei do agro resolveu? As alternativas de buscar isso no mercado financeiro estão funcionando? Enfim, qual que é a sua avaliação?
Então, aqui é um ponto de atenção e umas várias interrogações, né? Porque neste momento, safra passada, esta safra, vou dizer umas três safras para cá, tá certo? Não tivemos grandes problemas no financiamento desse público, tá? Mas isso não teve por questões econômicas, macroeconômicas, tá? Porque nós tivemos aí boas produtividades, nós tivemos o preço foi muito bom durante esses anos todos aí, está sendo muito bom ainda, o dólar, o câmbio, tudo isso, o conjunto macroeconômico, somado aqui pela produtividade, produção, e não tivemos grandes perdas ou grandes frustrações de safra, tudo isso e permitiu uma redução da taxa de juros, né? Então, nós saímos aí de uma Selic de 2%, 2,5%, 2,25%, e uma taxa de juros nesse patamar. Só que agora a gente começa numa outra arrancada, numa arrancada de aumento da taxa de juros e de aumento da Selic e de aumento do custo do juros, tá certo? Pode, e isso não estou dizendo que é certeza, mas lá na frente, dependendo da evolução macroeconômica, o sistema financeiro começa a olhar com mais carinho, vamos chamar assim, tá? O financiamento desses produtores, que hoje estão financiando junto à Barter, junto ao mercado financeiro, enfim, de uma forma no mercado não de crédito rural, mas no mercado privado, tá? E quando lá fica muito cara a taxa de juros, ele vai procurar o crédito rural, aí não vai ter, certo? Ou se tem, vai ser muito pequeno, tá? E aí a gente entra numa outra circunstância que é provável lá na frente endividamentos, tá? Então, o cenário precisa estar preparado para um cenário aí de estresse mais à frente.
O que você está querendo dizer é que você tirou esse pessoal do acesso ao crédito subsidiado, ao crédito do governo, mas acabou não dando alternativas para ele, Adenir?
Exatamente. No fundo, é isso mesmo, tá? Agora, você pode dizer, mas tem a CPR, mas tem o CDCA, tem o CRA, tem os fundos. Não é bem assim que a coisa funciona. Aliás, não é nada assim que a coisa funciona, na prática. Tá? Se você, esses instrumentos todos são... quando você fala em CPRs, tá? Que são os títulos do crédito, né? São excepcionais. Mudaram significativamente a forma de alavancar e de captar recursos no mercado. Tá? Mas num relacionamento entre empresa e produtor, cooperativa e cooperado, indústria de insumos, enfim, E 90 e tantos por cento, mais de 90% das CPRs existentes no mercado hoje são CPR física, são CPRs de liquidação física, de troca de produto, né? E aí tem as CPRs financeiras. Então, quando você começa a analisar esse mercado, você olha assim, desde quando foi criada a CPR? A CPR tem 20 anos. Mas por que que o sistema financeiro não comprava CPR até o ano passado? E por que que agora, com a lei do agro, eles passarão a comprar CPR? E por que passarão a comprar? O que que tinha de impeditivo que eles não compravam? Eu respondo, não tinha nada de impeditivo. Absolutamente. Ao contrário, poderiam fazer até com benefício do produtor, porque ela é isenta de IOF. E quando toma o financiamento, no banco tem IOF. Então, poderia até ser criada linhas de aquisição de CPRs. Mas nada foi feito. O banco, um ou outro, comprava CPR e continuam comprando, um ou outro comprando CPRs financeiras, que eles não podem trabalhar com CPR físico. Então, por que que mudaria esse cenário agora? O que que levaria esse cenário a mudar agora? São perguntas que eu estou fazendo que merecem ter agora, né, uma resposta. Então, nada leva a mim, nada leva a crer que os bancos mudarão de postura. Eu costumo dizer que o sistema financeiro ele gosta muito do agro, mas do vamos dizer assim, do prime, do agro, agronegócio, não do agroprodutor, do agro massificado, do agro, vamos dizer assim, do varejo. Ele gosta do atacado, do agro, operações internacionais, fazer um CRA, fazer operações nesse nível, né? Mas financiar o pequeno produtor, o pronafiano, não. Aí vem os outros títulos, né? A tua pergunta ela é complexa, porque então a CPR é nesse nível. Aí vem o CDCA. O CDCA é a empresa que coloca, né? E aí não é nada fácil também. E a emissão do CDCA, em síntese, ela é fácil, mas tem regras, tá? De custódias, de negociação na bolsa, de registro na bolsa. Não estou falando um registro pelo registro, mas depositária central, onde você tem que contratar um custodiante. E então é uma operação que você não faz ela no balcão da agência do banco. E é grande, 99% das empresas não estão preparadas para fazer isso nos seus balcões. E os bancos não se dispõem a colocar isso na rede de agências para treinar funcionários, capacitar pessoal para atender. Procura um banco para fazer um CDCA de qualquer empresa aí de 5, 6 milhões, não vou falar de 20, 30, não, de R$ 1 milhão e veja se você consegue em qualquer banco. Ele vai te oferecer um crédito e vai falar: não, eu faço um financiamento, uma cédula de crédito bancário e não faço CDCA. O
Mas você
CRA.
está, Ademir, você está falando de um sistema inviável ou de um sistema em construção que só vai funcionar lá na frente?
Eu estou falando de um sistema que ele é assim e não vai mudar disso. Não é em construção, ele já foi construído, já foi concebido, né, há anos. Se você olhar o CRA, por exemplo, a securitização, ela existe desde a década de 70 nos Estados Unidos, foi criada lá, foi iniciada lá para salvar o mercado americano imobiliário. Eu escrevi um livro de securitização por volta de 1980 e alguma coisa, que nem lembro mais, tá? Primeiro, acho, talvez o primeiro livro de securitização ainda estava na Febraban, foi o Febraban pediu para mim até colocar isso no papel lá, tá? Então, a securitização ela funciona bem, ela é um instrumento fundamental, importantíssimo no mercado de financeiro, importantíssimo no mercado de capitais, mas não são tanto o CDCA quanto o CRA e fundos de investimento, os três, eu não elegeria eles como uma ferramenta para financiamento do custeio de uma safra, né, que depende rápido, ou seja, você tem que fazer uma operação de hoje para amanhã, tá certo? Não dá tempo de você pegar uma quantidade de CPRs, levar para uma securitizadora que vai contratar uma empresa de rating, que vai analisar título por título, depois vai passar para um legal opinion, que vai fazer uma varredura jurídica, que depois vai para uma custodiante, que esta custodiante vai pegar esses papéis, analisá-los de novo e vai colocar isso numa depositária central, para só a partir daí pedir autorização para a CVM, enfim, fazer a escritura para fazer o lançamento do CRA. Isso não se faz do dia para a noite e custa caro. E aí, temos só para encerrar aqui, o fundo de investimento vai na mesma linha. O fundo de investimento, você tem, ele é importantíssimo. Eu não estou... Pessoal, Alessandro, eu estou colocando as coisas como elas são, tá? Então, o fundo de investimento, ele vai na mesma linha. Fundo de investimento, você tem que ter primeiro uma gestora de fundo para fazer. Não é banco, é uma gestora de fundo. Tem mais de 4 mil fundos no Brasil, tá? Para ter uma ideia. Então, você tem uma gestora de fundos. E aí você vai estruturar um fundo. O fundo tem que pegar os recebíveis. Que tipo? Qualificar os recebíveis, trazer para o fundo. E vai na mesma linha, quase que igual a do CRA. Você vai ter uma custodiante, vai ter uma classificadora de risco. E aí, por fim, né, depois de passar por todo esse calvário aí, você vai chegar num ponto que é o seguinte. O investidor vai olhar para aquele fundo de investimento direito creditório do agronegócio, porque ele tem outras alternativas. Ele tem o CRI, que é do crédito imobiliário, ele tem do crédito consignado, ele pode comprar títulos e cotas de diversos tipos de fundos. Tá? Aí ele vai olhar para o fundo de investimento, né, do agronegócio, e o que ele vai buscar? O que um investidor de qualquer fundo vai buscar? Ele vai buscar rentabilidade, maior rentabilidade, os que tem por aí, ele vai olhar, esse aqui é o melhor. Então tem que ter rentabilidade e segurança. Tá? Ou seja, baixo risco. Maior rentabilidade e baixo risco. Então, se eu for montar um fundo de investimento, direito creditório, com esta linha, o que vai acontecer? Olha, entre o investidor que quer rentabilidade e segurança, menor risco, do lado de cá eu tenho um produtor emitindo CPR. Então, logo, eu estou dizendo para você que este produtor aqui que está emitindo o CPR, ele tem que ter boas garantias e vai pagar maior taxa de juros para poder atender o requisito desse aqui. Esse aqui quer segurança e quer rentabilidade. Então, e aí no meio tem custos. Você entendeu? Então, fundo de investimento é maravilhoso. Eu gosto de fundo, sempre trabalhei, enfim. Mas precisa ter um pouco de cuidado no colocar as coisas que é o vamos dizer assim, é a bola da vez, que isso vai substituir todo o financiamento, como nós estamos falando. Quem está pegando essa conversa agora, né, vai pensar, não, é que vem de lá de trás de uma conversa que foi estimulada pelo, olha, então, esses produtores, como é que nós vamos fazer o financiamento para frente? Todos esses mecanismos são complementares ao crédito rural e não substituto ao financiamento.
Mas a saída estaria onde, então, Ademir?
Então, a saída, eu vou te dar uma ideia, assim, vamos lá. Pode trazer outras fontes, por exemplo, máquinas, equipamentos, precisamos aí discutir um pouco mais o leasing, né? O arrendamento mercantil, que até hoje eu não vi discutido dentro dos planos safras, eu acho que em dado momento isso vai ter que vir para a mesa e discutir, tá certo? Discutir a desburocratização, discutir talvez uma simplificação, né, na emissão de CDCA e na emissão, principalmente, desses fundos de... FDICs de agro, tá certo? Para dar velocidade. Tá? Isso tem que ter uma pauta de simplificação, principalmente do CDCA. Tá? Do CRA eu não digo, porque já é uma operação mais, vamos dizer, entre aspas, elitizada. Tá? Mas o CDCA pode se tornar uma operação factível, rápida de ser feita, então precisa construir essa milha final que falta, né? De desburocratização dele, simplificação dos processos. Tá? Cooperativa de crédito. Eu não vejo como, alternativamente ao sistema privado e de grandes bancões, temos que ter cooperativas de crédito, tá? Ampliar a quantidade de cooperativas de crédito no Brasil. Porque, se você olhar, as cooperativas de crédito hoje já financiam quase que 20% do crédito rural hoje, vai pelos bancos cooperativos e as cooperativas de crédito, tá? Então, vem ganhando uma participação muito grande e com uma, vamos dizer assim, uma capilaridade, uma rede de crédito muito grande, Brasil inteiro, tá certo? Então, fomento às cooperativas de crédito é fundamental para financiar em qualquer município do Brasil todo, tá certo? Então, eu vejo que é por aí que as coisas têm que caminhar também. Nada é excludente. Tudo tem que ser aproveitado, melhorado, mas criar novas ferramentas.
Eu acho que o que mais me marcou dessa sua fala aí foi a consideração que você fez da situação do produtor brasileiro ou do agronegócio brasileiro nesse momento. O agronegócio está indo muito bem, o dinheiro está fluindo, está aparecendo, as margens de lucros têm aumentado, enfim. Emprestar dinheiro num cenário desse fica fácil, mas nem sempre é assim, né, Adenir? A gente sabe disso, a gente sabe que em alguns momentos o agronegócio passa, ou algum setor do agronegócio vai passar por dificuldades. E daí? E daí? Quem que vai financiar? Como é que vai ser feito esse financiamento? O que que vai acontecer com esse cara?
Então, eu já vivenciei isso. Primeiro, meu amigo, eu sou produtor rural. Eu venho da lavoura, tá? Fui para o sistema financeiro, até por uma ironia do destino aí, que fui parar dentro do sistema financeiro, mas eu sou de produtor, filhos de produtores, já conheço muito bem, e hoje eu sou produtor rural. E a gente sabe perfeitamente que é cíclico, o rural é cíclico. Não estou dizendo que isso vai acontecer tão já, mas eu já vivenciei e estive no meio do furacão aí de renegociações de dívidas anos atrás, tá certo?
Uhum.
E onde se criou grandes bolhas de endividamento, e se criou, foi muito difícil, lá para 2004, 2005, até um pouco antes disso, tá? Na verdade, foi antes disso que foi criado, isso acaba eclodindo num dado momento, tá certo? Então, a gente precisa estar atento para isso, muito atento, porque isso é cíclico. Hoje está muito bom, mas esta gangorra ela pode virar, tá certo? Essa roda gigante vira, tá? E a gente precisa estar atento a isso. E daí, então, eu enfatizei lá. Eu não vi grandes enfatizações no seguro. O seguro é uma ferramenta fundamental, né?
Perfeito.
Para evitar esses bolhas, enfim. Mesmo que se você vai para o financiamento privado, mas você tendo um seguro que te salva, pelo menos financeiramente, você continua na atividade. E o que nós não tivemos lá atrás, né? E que ficou lá e me parece que o pessoal já esqueceu, né? É de que lá atrás muitos produtores deixaram a atividade por não simplesmente se descapitalizarem total, ou seja, tiveram que vender e sair da atividade. Por quê? Porque perderam as lavouras com seca, né? com essas intempéries, certo? E não tinham seguro, e sequer tinham um PROAGRO, né? Que são o Programa de Atividade Agropecuária, PROAGRO. Então não tinha nenhum e nem outro, tá? Perderam, o banco vai, obviamente, vai cobrar, tá certo? E, para honrar o compromisso, acabaram tendo que vendendo e saindo da propriedade. Então, saindo da atividade. Então, essas bolhas, elas aconteceram e provavelmente acontecerão, não uma, mas mais vezes, né? Então, eu até agora tenho um jornal aqui sobre a minha mesa, que é uma folha de jornal de 1933, a dificuldade de cafeicultura no estado de São Paulo. Então, em dado momento, se você atualizar aquela data, fica praticamente a mesma coisa para hoje. Tá? Nós não tínhamos seguro lá, não tínhamos. O seguro hoje também é muito pequeno.
Então, Ademir, desculpa te interromper, mas a condição para que esse seguro aumente continua sendo a subvenção, ou ele vai chegar no momento que a subvenção deixa de ser necessária?
Então, ela tem que chegar um momento de uma reflexão do governo, tá? Se esta política de seguro é esta mesmo, ou vamos colocar uma outra no lugar ou melhorar a que está aí. Não é possível, eu acho uma loucura, tá? Para qualquer gestor, né? E aí você ter que, qualquer ministro, né, de agricultura, todo ano, ter que ir com o pires na mão no ministro da Economia pedir uma verbinha a mais. Né? Eu acho que a agricultura não merece isso, pelo que ela produz e que ela entrega para o Brasil. Ela merece ter um plano de seguro adequado, justo, do tamanho que precisa. Esta é minha opinião. Por quê? Porque o seguro ele dá conforto para quem está tomando o crédito, seja no crédito rural ou seja no crédito privado, dá conforto para quem está financiando, entregando o dinheiro, os recursos, e dá conforto para o governo, que não precisa ficar brigando, discutindo com o Congresso, brigando, tudo num bom sentido, obviamente, mas se desgastando em passar prorrogações de dívida, refinanciamento de dívidas, você entendeu? Então, o seguro ele é uma alternativa. O que precisa? Precisa ter aportes de recursos que sejam em volume suficiente, crescente, nada precisa ser de grandeza agora, mas que vamos ter não retrocessos, como estamos tendo, eu entendo como retrocesso agora, porque nós estamos voltando ao que tínhamos lá atrás, tá certo? Embora se divulga a quantidade de apólice, mas isso, para mim, não é o mais relevante, porque você pode fazer uma quantidade de apólice muito grande quando você coloca mais produtos para dentro e fraciona, você pega um valor e faz mais operações picadinhas, então você aumenta o volume de apólice, tá certo? Não estou dizendo que isso aconteceu. Mas lá na frente, quando você tiver uma mensuração de risco, ajustar, adequar, porque também eu não vejo discussão sobre pluviometria, ou seja, imergeamentos satelitais para controle das operações, enfim. Eu sei que o Ministério está fazendo isso, mas precisa investir mais dinheiro nisso e colocar um projeto que, lá na frente, né, qualquer seguradora, né, e aí quando a gente olha dos dados, quais são as seguradoras que estão operando com seguro rural no Brasil? Você vai falar, olha, mas a uma não está, eu não quero citar nomes aqui, aquela outra também que é grande, é gigante no mercado brasileiro também não está, mas por que não estão? Eu, Ademir, participei de discussão sobre esse assunto e eu não vou fazer seguro, pronto, acabou, tá certo? Nesse nível, não, vou fazer seguro desse, daquele, mas seguro da lavoura, não. Então, precisa ter uma, no meu ponto de vista, um orçamento, né? Ele precisa ser fixado, tá? Que não tenha contingenciamento, que seja um volume razoável para atender o ano inteiro, sem interrupção, tá? E com uma, vamos dizer assim, uma regulamentação até do risco do seguro, para saber hoje quantos produtores contratam seguro, que risco estão ocorrendo, etc. Uma centralizadora, como, por exemplo, tem na Espanha, tá? Acho que lá funciona excepcionalmente bem, e esse modelo poderia ser perfeitamente adequado para o Brasil. Já foi estudado, já foi analisado, eu sei, mas pode ser ajustado para a nossa realidade. Então, o seguro precisa ser revisto, e ele é uma ferramenta, ele é um pilar, né? Como o crédito é um pilar, o seguro é outro pilar, tá?
Porque hoje o seguro para quem contrata é caro, para quem faz esse seguro é arriscado. Então, porque, pelo que eu entendi da sua fala, falta um mecanismo de medição do risco aí, Adenir, de saber o que de fato é o risco para dar um valor real aí para esse seguro, é isso?
A precificação do seguro no Brasil, ela...
Não vou dizer muito subjetiva, né?
Ela a precificação de um prêmio de seguro, tá? Para o nosso amigo entender, é assim, quando você vai fazer uma segura de um carro, a seguradora vai te perguntar onde você mora, que praça, quanto tempo de carta você tem, quem vai dirigir, enfim, de habilitação, né? Então, vai fazer um questionário imenso, tá certo? É a mesma coisa no seguro da lavoura, tá? Aí você começa a olhar, mas índices pluviométricos, quanto que chove nessa região, quanto que não chove, etc. Tem, agora até que tem mais ou menos, tá? Mas quantas estações pluviométricas foram colocadas nos últimos anos, nas últimas planos safras, qual foi o investimento nessa área? Eu não sei responder.
A precisão da informação para que o...
Ela é fundamental.
Tá certo.
O seguro, você só precifica, você vai ter um preço de seguro precificado, qualificado. Aí entra um ponto que chama assistência técnica, né? E também eu não vejo nos planos safras falar sobre assistência técnica, né? Investimento em assistência técnica. Se você pegar as cooperativas agropecuárias, acho que é um bom exemplo, tá? Como elas têm assistência técnica... como ela tem o homem no campo, que ela acompanha o homem no campo, tá certo? Ela sabe a produtividade, enfim, ela tem o dossiê do produtor, do cooperado, ela consegue um preço de prêmio de seguro diferenciado. E bem diferenciado, porque tem a informação. Seguro, a alma do preço do seguro é a informação.
Sim.
Ponto.
Perfeito, perfeito. Meu caro, foi muito bom o nosso papo. A nossa proposta era exatamente sair daqueles números que estão na mídia, enfim, né? Fazer, digerir esses números, entender o que tem por trás dele. Eu acho que essa missão foi cumprida e com maestria aqui nesse nosso bate-papo. Por enquanto, muito obrigado. Eu acho que esse tema é polêmico, vai dar alguma discussão aí e a gente vai conversar de novo para colocar esse assunto em dia.
Num dado momento aqui, você viu que escureceu um pouquinho aqui, foi a queda de energia que teve. Eu estou em São Paulo e aqui caiu a energia, acabou a energia no bairro aqui, estou aqui na Pedra Faria Lima, caiu a energia,
A
tá?
gente percebeu que escureceu um pouquinho, mas a gente continua te vendo bem aí, fica tranquilo.
Tá ótimo, mas coloco inteira à disposição para sua, de quem desejar discutir com mais amplitude, mais aprofundadamente esses temas todos que foram levantados, à inteira disposição. A agricultura aqui é uma paixão, né? E a gente, eu vivo isso a minha vida inteira e vamos continuar melhorando e criando novos títulos, novos instrumentos e novas plataformas aí na Sergis. Estamos a Sergis Agronegócio, é uma plataforma 100% digital para emissão de CPEs, em registro de CPEs, em registradores, em cartórios, enfim. É agora numa parceria com a CRDC.
Sergis é do grego, é isso?
É grego. Sergis, grego. Sérgio significa safra em grego. Você pode escrever Sérgio dos trás para frente, vai dar sempre, né? É Sérgio.
Muito bom. Meu amigo, obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar discutindo com a gente e aprofundando aí sobre esse tema Plano Safra, que é tão importante para o Brasil, mas a gente precisa entender o que está por trás dele também. Grande abraço, até a próxima, Ademir.
Outro, até lá. Um abraço a todos.
Tá aí um pouquinho dos bastidores, um pouquinho dos números dissecados aí do Plano Safra para você e o entendimento de quem tem a experiência do mercado financeiro, o entendimento de quem está no mercado, que entende a evolução aí do mercado, que é o Ademir Vian. A gente agradece a disponibilidade dele e agradece também a sua participação. Ficou com dúvida, tem pergunta para fazer, manda para a gente que de alguma forma a gente vai tentar responder todas as perguntas que chegarem aqui. E obviamente a gente quer promover exatamente essa proposta, promover um debate em torno do que está sendo colocado em discussão, que é o Plano Safra, seus números e as suas consequências. Grande abraço para você e até a próxima.